Este podcast é patrocinado por Esco Online. É o outro campeonato.
Olá, já estão desse lado à nossa espera. Ainda bem que se podem juntar a nós neste podcast Grelha de Partida. Estamos a preparar mais uma semana de competição, a fundo, horas esquisitas. Horas esquisitas para o Grande Prémio do Japão, era o que eu queria dizer, de Fórmula 1. Eu regresso à Fórmula 1. Na semana em que foi notícia, um pouco por todo lado, que havia uma fusão entre a Fórmula 1 e a MotoGP. Não é uma fusão, já explico um bocadinho melhor. Mas, ao cabo de uma semana de Páscoa, espero que estejam todos de saúde e que tenham passado uma excelente Páscoa, assim como os meus caros companheiros de podcast, Sérgio Veiga e João Carlos Costa. Bem-vindos a esta nova itinerância do podcast. A partida que começa com a recordação do que aconteceu na última prova de campeonato do mundo que realizou, que foi no Safari, uma prova clássica que eu me habituei a ver.
Campeonato do Mundo de Rallys,
sim, que eu me habituei a ver sempre com a eterna pergunta na cabeça, ver imagens, com a eterna pergunta na cabeça do como é que ele sabe o caminho, mas eu também fazia a mesma pergunta no Dakar e depois fui aprendendo com o tempo. Vamos já falar disso, mas primeiro vamos ver este pequeno clipe que lhe vamos mostrar com os comentários originais que foram feitos na altura e que mostra duas pequeninas, ou não tão pequeninas quanto isso, particularidades de um rally como o Safari e aquilo que pode acontecer nas estradas do Quénia. Vamos ver.
...180 km/h, depois estas travagens. Gás, 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 já saiu. Aqui foi relativamente fácil, a zona de travagem não estava muito alineada. Ah, depois ainda tem aqui as amigas...
Oi. E bateu-lhe.
Ah, esta é a parte mais complicada.
Pequena nota para as crianças que estejam a ouvir isto. A Zebra Marty do Madagascar está de saúde. Foi só um pequeno raspãozinho. Já voltamos para ver o resto, porque a seguir apareceu o Rochedo de Gibraltar no caminho do Thierry Neuville. Vamos ver já de seguida.
Aqui estão as vitórias em troços no Safari deste ano. 7 para Rovanpera, 3 para Neuville, 2 para Takamoto. Roda a partida traseira.
Suspensão danificada. E isto poderá ser muito complicado para Thierry Neuville. Ali está ela.
Ele tentou aqui escapar e acertou-lhe em cheio. Até se ouviu o barulho na repetição.
Eu penso que é exatamente a mesma pedra onde Cerdridis bateu. Ele tentou ao máximo cortar a curva, mas a suspensão traseira direita acabou por bater com grande violência.
O João Carlos Costa e o José Manuel Costa estiveram nos comentários deste Rally Safari. E o que aconteceu, para quem está só sintonizado na versão áudio deste podcast, foi que num primeiro momento o SAP Calapi basicamente teve que fintar uma manada de zebras. As zebras são manadas?
Pode ser.
Sim. Uma manada de zebras e deu de raspão, assim muito de raspão, numa delas. E no outro momento é o Thierry Neuville a tentar, João, sem sucesso, desviar-se do King Kong.
Estava um verdadeiro rochedo, uma pedra enorme no meio de uma curva à esquerda, naquela que era Power Stage, mas não no troço da Power Stage, no Hell's Gate, o nome é apropriado. Foi a porta do inferno e quase que ia sendo a porta do inferno para o Thierry Neuville. E depois, mais uma vez, o Thierry Neuville acabou por beneficiar daquilo que para mim foi o maior destaque deste Rally Safari. Não foi o Calle Rovanpera ter ganho, estávamos à espera que ele pudesse ganhar, foi antes o trabalho dos mecânicos e engenheiros da Hyundai, que repararam 1.001 carros ao longo de todo o fim de semana, porque o i20 voltou a ter problemas de fiabilidade no Safari. Basta pensar que em 4 presenças no Safari, fosse com o WRC, fosse agora com o Rally 1, a Hyundai conseguiu um pódio. A Toyota, pelo seu lado, conseguiu 4 vezes 1-2, em 12 pódios possíveis fez 10 até agora, e houve anos em que fez 1-2-3-4. Desta vez só tinha 3 carros, portanto, só conseguiu 1-2, não fez o 3. Mas aí, os homens da...
Este não é bem um problema de fiabilidade.
Não, é, mas
a peça não aguentou, objetivamente.
Houve um problema com o sistema híbrido. A caixa de velocidades do carro do SAP Calapi explodiu em direto. Depois houve um problema que ainda não sabemos se foi com as bombas de gasolina, se com a eletrónica, com o sistema elétrico do Hyundai de Thierry Neuville. E finalmente, no último dia, houve aquele encontro imediato com a Rocha que levou a que os mecânicos da Hyundai, que já tinham tudo pronto, porque o piloto fotografou imediatamente aquilo que estava a acontecer no carro e depois de fazer Ele fez 44 km de ligação, para quem viu as imagens, com a roda naquele estado. E os mecânicos da Hyundai substituíram tudo em 12 minutos e meio. De tal maneira que o Thierry Neuville teve de... Ele pensava que iria penalizar, e não era problemático em termos de resultado final do rally, mas era problemático em termos de Super Sunday. Estava ainda na motorhome e veio a correr para dentro do carro. Há uma imagem espetacular do piloto a correr para dentro do carro para não penalizar a saída do parque fechado. Era um parque do parque de assistência, era um parque só de 15 minutos. Os mecânicos da Hyundai foram extraordinários ao longo do fim de semana e acabaram por permitir ao Thierry Neuville, por incrível que pareça, depois de ter tido problemas com o sistema híbrido e com o sistema de arrefecimento do sistema híbrido que levou a mudar, ter tido problemas de bomba de gasolina, em princípio terá sido isso, ter tido este incidente com a pedra, ter sido apenas quinto no rally, levou para casa menos um ponto que o vencedor. Acham estranho? Eu também.
Em relação ao episódio das zebras, Sérgio Veiga, lembro-me não, que há uns anos falar com o Drusil Lopes a propósito do rally dos Açores, em que a da altura se eu lhe perguntei qualquer coisa do género, o pior azar que lhe podia acontecer nos Açores, e ele responde: vacas. Daqui é mais ou menos isto. Não é uma. É semi-aberta a estrada. É...
Esta classificativa é numa zona de um parque de safaris. É um.
Pois não admira.
Um lodge, e tem estes animais, obviamente, para que os visitantes do lodge possam ter animais para ver. E esta manada de zebras era exatamente neste troço. Este troço é espetacular, é dos troços mais bonitos de todo o rally. Agora, o que é que acontece neste rally? Este rally tornou-se um rally formatado como todos os outros. Continua a ser espetacular. É assim, para mim, dos últimos anos, esta foi a melhor transmissão em direto de um rally. Estou a falar de imagens, obviamente. Foi extraordinária a forma como foram captadas as imagens, todas as incidências, os detalhes, a colocação das câmaras no solo e a utilização do helicóptero para filmar os carros a rodar a 180, 190 na savana africana. Mas este é um rally que hoje em dia também é formatado. Ninguém acredita que há um troço no rally safari que tem 8 km. Não tem lógica.
Pois não fazia sentido.
O troço é duríssimo e provocou estragos imensos na manhã de domingo, mas só tinha 8 km, não faz muito sentido.
Eu lembro-me da Super Especial, houve um rapaz que conseguiu enganar-se no caminho, fazer um pião no lamaçal e capotar logo a seguir. Tudo na mesma Super Especial.
E o Mundial de Rally está aí por caminhos um bocadinho complicados. Para além do sistema de pontuação, houve um piloto que é o campeão júnior de rallies de África, que é um keniano, que participou, foi o único Rally 3 a participar no rally e que fez exatamente a Super Especial e depois voltou no domingo. Portanto, fez a Super Especial na quinta-feira, não participou na sexta e no sábado e voltou no domingo em Super Rally. O que abre a hipótese das equipas de fábrica, numa decisão do título, poderem fazer isso com dois pilotos para ganhar os pontos de domingo, seja no Super Sunday, seja na Power Stage.
Isso é que o Sérgio Veiga me veio trazer uns calmantes quando eu tentei perceber o novo sistema de pontuação do mundo do rally.
Não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum que um piloto que não... Lá está, estou sempre a bater na mesma tecla, mas para mim é o fundamental disto tudo. Não faz sentido que um piloto que não cumpra todo o percurso da prova, ponto final. Um rally ou qualquer prova tem que partir deste princípio básico. Um piloto para pontuar tem que cumprir todo o percurso da prova. Quem não cumpre todo o percurso da prova não pode pontuar.
Mas a prova de estrada, não é? Quero um exemplo concreto.
É fundamental este princípio, o princípio básico de todas as corridas de automóveis.
Um exemplo concreto, o Oitanak, se em vez de ter desistido na penúltima classificativa de sexta-feira, tem desistido na última, podia ter terminado o rally talvez até na quarta posição, mas teoricamente no quinto lugar, ou seja, no lugar onde acabou o Thierry Neuville, não tinha cumprido o rally de facto e acabaria por poder fazer tantos pontos como o Carla Rovampera, porque ele depois, no domingo, venceu o Super Domingo, portanto foi o mais rápido nas seis classificativas de domingo e levou 7 pontos, e foi o segundo mais veloz na Power Stage, onde foi o Thierry Neuville o mais veloz, e levou mais 4. Podia ter feito tantos pontos quanto o Carla Rovampera. O Carla Rovampera fez mais um ponto que o Thierry Neuville, que terminou a prova em quinto.
Sim, essa é a parte que me deixa nervoso, ou perturbado, que é o... desistiu, mas pontuou. Como?
Não faz sentido, e é esta necessidade de que tudo tem que ser emocionante em todo o momento, que uma prova que à sexta-feira tenha um líder por 40 segundos, que a prova está estragada e, portanto, tem que se deitar fora e começar de novo no sábado. Não faz sentido. Se ele conseguiu aquela vantagem foi porque teve mérito e os outros não o conseguiram acompanhar, e faz parte.
É um excelente modo.
Sempre fez parte dos rallies, sempre fez parte das provas, das corridas, sempre fez parte. É lidar com isso.
E líderes com minutos de avanço que já desistiram.
Temos que andar agora aqui preocupados com a frustração dos espectadores que vão às especiais, dos espectadores que estão em casa a ver na televisão, que estão tristes e zangados porque há um líder que vai com muito avanço. As pessoas têm que admirar a capacidade desse piloto. Obviamente. Que conseguiu esse avanço.
E da máquina que tem.
Faz parte das corridas isso.
Mas é um bom modo para o que vamos falar já de seguida. Invariavelmente, voltamos a isto, que é o Calé, a dada altura, já não me lembro se foi domingo, acho que foi domingo, não sei se foi domingo ou se foi sábado, que ele diz qualquer coisa, aquela entrevista com a porta aberta do carro, e que diz... Isto assim é muito aborrecido, estou aqui só a controlar.
Mas os ralis também sempre foram isso. O Calé
Rovanperä. Ele próprio,
Só não quer que seja aborrecido, ele que encoste.
Porque o patrão dele
já ali um minuto separado e espero que os outros... Pronto.
Não podemos ter dois pesos, duas medidas. Claro. Não podemos achar que o Adrien Formeau, que fez exatamente isso ao longo de todo o rally e salvou um terceiro lugar... que ninguém acreditava que fosse possível, ainda que eu pensasse que o Puma até pudesse ir um pouco mais longe, e para mim surpreendeu uma falta de ritmo do Formeau e do Puma na primeira etapa, mas ele fez aquilo que a equipa lhe pediu, vais com pezinhos de lã e vais ficar à espera que os outros tenham problemas, e o resultado final foi um terceiro lugar para um piloto que fez um terceiro tempo numa classificativa, em 19 troços só fez um terceiro tempo, nos outros ficou sempre atrás, mas os ralis e o Safari mais ainda, sempre foram um pouco isso. Mas o Calé Rovanperä, na sexta-feira, ganhou todos os troços e chegou ao final do dia com um minuto de vantagem. E no segundo dia, mesmo jogando à defesa, duplicou e mais um bocadinho a vantagem. Sim. E no terceiro dia, mesmo jogando à defesa, ainda fez o quarto tempo na Power Stage, quando até parecia que não queria mesmo marcar qualquer ponto no domingo. Porque o Calé Rovanperä está numa missão diferente. O Calé Rovanperä, que não vai fazer o campeonato todo, quer ganhar ralis. Ele próprio, no início do ano, disse: eu quero ganhar mais provas que ganhei em 2022, quando venci o Campeonato do Mundo e 6 ralis. Já não vai conseguir, porque lá à partida vai fazer 6 ou 7 provas, teoricamente 7, e a Suécia não ganhou, mas ganhou agora no Safari. É o objetivo dele, não está preocupado com as contas. E aquilo que ele fez foi suficientemente bonito para nós ficarmos satisfeitos, mesmo ele tendo gerido a prova no sábado, ganhando tempo, e no domingo, perdendo tempo. Agora, não podemos dizer que aquilo que o Rovanperä fez na gestão é chato e depois fazer grandes considerações positivas sobre aquilo que fez o Adrien Formeau, porque o Adrien Formeau andou ainda mais devagar que o Calé Rovanperä. É um facto.
Em tese e na prática... O João estava-me a contar o caso de um piloto lá de trás que fez as classificativas à média de 47 km por hora.
Estonteante.
Mas fez a prova dele e depois não penalizou uma única vez nas ligações.
Exatamente.
E fez a prova de princípio ao fim. E, portanto, fez a prova toda, da forma como achou que devia fazer a prova, ok, fez os troços devagarinho, mas também ao fazer os troços devagarinho fica com menos tempo para as ligações.
Sim.
E, portanto, também dificulta a sua vida nas ligações.
Tem lá que chegar à hora,
não é? E não penalizou em ligação nenhuma. E cumpriu a prova toda, fez a prova de princípio ao fim. É justo que esse piloto fique atrás de pilotos que desistiram e voltaram, e saíram e voltaram a entrar?
É justo que ele não andou depressa suficiente para ficar à frente dos outros.
Mas os outros desistiram, saíram de prova, não cumpriram o percurso da prova. É justo que ele fique atrás? Não, eu acho que não é justo.
Verdade que num rally que só tinha 29 inscritos e onde de facto só alinharam 27 carros, ou se quiserem 26, porque o tal piloto do Rally 3, do Fiesta Rally 3, só entrou no domingo. E a determinada altura, se todos os pilotos que estavam em Super Rally no domingo não tivessem participado, o rally tinha acho que 14 ou 15 carros para a etapa de domingo. É curto, mas isso é um problema antes. É montante, que é porque é que o rally só tem 29 inscritos. Se calhar também temos de perceber porque é que o Rally Safari, que durante anos foi uma prova onde muitos pilotos europeus, e não só, queriam ir agora, só consegue ter 29 inscritos e só alinharam 28. É outra questão. Mas, por outro lado, o sistema de Super Rally, que já existe há muitos anos, agora tem uma possibilidade de atribuir pontos que antigamente não tinha, ou tinha menos, porque já havia a Power Stage nos últimos anos, que é um bocadinho tonta nessa perspectiva. O Oito Tanak, sem Super Rally, tinha ficado com zero. Com o sistema com Super Rally, mas sem Power Stage, tinha ficado com 4. Com o sistema dos 25 pontos normais ao primeiro e por aí fora da classificação FIA, mais a Power Stage, tinha ficado com 8 e assim ficou com 12. Portanto, um piloto que não cumpriu dois troços, porque ele de facto não cumpriu dois troços, levou mais de metade dos pontos do vencedor da prova. Não, não, por isso façam aquilo que o Europeu de Rally esteve durante muitos anos e que se calhar, se querem baralhar as contas, deem pontos na sexta-feira, pontos no sábado, mas no domingo têm de dar 25 pontos ao vencedor. Porque há algo que é impossível de contrariar. O grande vencedor do Rally tem de levar mais pontos que todos os outros, independentemente das contas que
sim,
se fizerem.
Sim, estou a gostar de ver. O Rally tem um percurso, tem que ser cumprido. Que e cumpriu tem um vencedor. No menor tempo possível, tem que vencer.
E tem um vencedor. Na Suécia, o Alvin Evans marcou mais 5 pontos que o Aitanaka ganhou a prova. Aqui, o Thierry Neuville quase que ia fazer tantos sim. pontos quanto o Kalle Rovanperä. Se o Rovanperä não tem feito 2 pontos na Power Stage, teria feito mais pontos que o Kalle Rovanperä e ficou em quinto. Portanto, a única...
E o vencedor, porque a vida dá muitas voltas e acontecem coisas muito estranhas, e o vencedor tem que ser quem faz o percurso todo da prova.
Exatamente.
Porque ninguém nos garante que o vencedor no fim não seja alguém que falhou um troço e que depois, por peripécias mil, até acabe no domingo, pela soma dos tempos e das penalizações, de ficar em primeiro lugar. Sim. Ninguém nos garante. Pode até acontecer.
Pode até acontecer. Há uma questão base neste regulamento de pontos que eu acho que quem o decidiu não tomou atenção a algo que é fundamental. Que é o piloto que ganha todos os rallies do Campeonato do Mundo pode não ser campeão do mundo.
Sim.
Há algo de, é a base do erro. A partir daí, se alguém não percebeu que isto podia acontecer... matematicamente era possível, dificilmente irá acontecer.
Eu duvido que não tenham pensado nisso, mas por absurdo mas tinham de pensar,
há uma hipótese de acontecer.
E portanto não pode haver este sistema de pontuação, ponto. Não pode haver este sistema de pontuação quando existe essa possibilidade.
Agora também não vou mudar as regras a meio. Portanto,
mas a FIA e o promotor, sobretudo a FIA, disse que iria estudar o que se passava nos primeiros rallies e que tomaria uma decisão. Até agora tivemos
Vou ali buscar umas pipocas.
Três maneiras diferentes. Houve o Rally de Monte Carlo, onde o vencedor dominou e, portanto, a pontuação não teve grandes diferenças. Atribuiu os pontos máximos a um piloto que ganhou o sábado, ganhou o domingo, ou ganhou o rally, depois ganhou o rally de domingo e ganhou a Power Stage. Tivemos na Suécia aquela situação anómala de o piloto que ganhou marcou menos pontos que o piloto que ficou em segundo, e agora tivemos toda a gente nos 6 primeiros separados por um ponto, o que é uma injustiça. Os 6 primeiros ficaram todos separados, em termos de pontuação neste rally, ficaram separados por um ponto. Portanto, a única coisa boa é que baralha a luta no Campeonato do Mundo de Pilotos, ok?
Ganho rally por um tipo que não faz o campeonato.
Pedro, mas vejam, está a tirar o foco em outra coisa que eu acho muito mais interessante. Até agora houve, não conto com o terceiro Ford nem o quarto Toyota, houve 10 pilotos que participaram em rallies com rally 1s, e desses 10, 7 já pontuaram, e aliás, desculpa, 7 já chegaram ao pódio e 2 já venceram, e portanto em 3 rallies houve 3 vencedores diferentes, e isso é que devia ser a notícia, quando se diz há poucos carros no Campeonato do Mundo de rallies, os rallies não têm emoção, têm, de tal maneira que as classificações têm sido tão variadas quanto isso. O que não tem sido muito variado é a estrutura da prova, e isso eu gostava que no futuro voltassem a ser mais marcantes as diferenças entre um Monte Carlo e um Safari e um Rally da Suécia e um Rally de Portugal, e não só apenas no tipo de chão que os pilotos têm de colocar os carros.
Falta, grosso modo, falta um mês para o Rally de Portugal, para começarmos todos a sentir um bocadinho mais até na pele e na cabeça o que vai representar isto do novo formato dos rallies e sobretudo da nova pontuação. Lá chegaremos. É momento de falar nesta que é, no fundo, a notícia, a novidade dos últimos dias, não sendo na sua totalidade uma novidade, porque eu lembro que neste podcast, neste mesmo grande partido, se não foi no primeiro deste ano, foi para aí no segundo, nós falámos disto aqui, na altura, obviamente não tínhamos maneira de saber, mas ficámos a saber que existia a possibilidade da Liberty avançar para a aquisição dos direitos comerciais do MotoGP. E também na altura se levantou a questão de como é que isto podia ser feito. Já tive várias conversas com o João Carlos Costa sobre este assunto, e uma das primeiras coisas que ele me falou foi como é que isso é possível, Lembrando que na Europa há regras muito restritivas a nível comunitário, a propósito das maiorias de capitais, dos domínios de negócios, digamos assim. E depois, mais entretanto, a notícia confirmou-se que até final de 2024, a Liberty Media e o senhor Karl Malone, que não é o do basquetebol, ele é John Karl Malone, que é o bilionário dono da Liberty, do império dos mídias, se prepara para completar a aquisição da Dorna. Uma das primeiras coisas que falámos é que isto talvez pudesse ser feito adquirindo a Dorna, que tinha a maioria do capital, a maioria da participação da sociedade que geria os direitos comerciais do MotoGP. Até 2024, a final deste ano, vai investir qualquer coisa como ou mais de 4 mil milhões de euros nesta aquisição e em tomar conta do negócio do MotoGP. E uma das primeiras coisas que o João me lembrou na altura, e que eu, entretanto, já li imensas reações e já toda a gente se sente no direito, obviamente, tem, não sou eu que vou questionar, de escrever sobre este assunto e achar que é uma excelente ideia. Também não estou a contrapor e a dizer que não é, mas está-se a esquecer de um pequenino detalhe que pode não ser tão pequenino quanto isso. Na altura em que a CVC quis e acabou por comprar, a CVC Capital acabou por comprar ao Bernie Eccleston, com a influência do Bernie Eccleston, mas pronto, acabou por comprar aos credores e ao Bernie Eccleston, a Fórmula 1, foi obrigado a vender à Bridgepoint a sua participação no capital, precisamente, do MotoGP. Porquê? Porque havia regras apertadíssimas de concorrência na Europa que impediam que dominasse as duas faces deste negócio dos desportos motorizados, duas e quatro rodas. Não há aqui grande truque, são as duas disciplinas máximas nas duas e nas quatro rodas em circuito, com a particularidade da Fórmula 1 ter outras disciplinas a seu cargo, e a própria Dorna tem, por exemplo, o Mundial de Superbike, que ainda por cima está num momento absolutamente espetacular. Não questiono a oportunidade do negócio.
Nem o Mundial de Superbike não entra neste negócio.
Eu sei, não entra neste no imediato, mas vamos ver, porque a Dorna vai no pacote. A pergunta que é feita é: e agora a Europa, uma vez que a aquisição envolve a inclusão da Dorna no portfólio de empresas a cargo da Liberty, vai deixar que este negócio aconteça? Ou, por e simplesmente, são os americanos que estão um bocadinho a borrifar para a Europa, tendo em conta que no caso do MotoGP não é grande ideia, porque o MotoGP, basicamente, espanhóis e italianos é com fartura?
Bem, para já, a razão porque o negócio é anunciado como havendo um acordo, mas não estando feito ainda, é obviamente que estará à espera de uma autorização dos reguladores europeus, por causa dessa posição dos monopólios. E normalmente, por parte dos reguladores europeus, não há grande simpatia em relação a esses monopólios. E provavelmente vai acabar por se realizar, por se confirmar o negócio, mas é por isso que não pode ser anunciado como
sim, feito. Já está feito.
Vai demorar ainda algum tempo, mas a ideia é exatamente essa. Eles do lado da Liberty também dizem uma coisa que é interessante, que é apanham o MotoGP numa fase muito mais avançada daquela em que estava a Fórmula 1 quando compraram a Fórmula 1, e portanto já não têm que trabalhar tanto para fazer evoluir o MotoGP como tiveram que trabalhar quando compraram a Fórmula 1. Não sei. Uma coisa que eles parece que já anunciaram, que foi, começou-se logo a falar que ia haver um super grande
player. Já lá ia, sim, mas o Greg Maffei já disse que esquece isso, não é esquece.
Que juntava Fórmula 1 e MotoGP, isso parece já está afastado. Aliás, acho que não fazia grande sentido. Não havia qual era
não
o sentido.
Não sei se esquece, era possível, mas sim.
Eles começavam logo a dizer que não havia grandes problemas, seriam sempre provas isoladas, não seria assim uma coisa seria só uma ou duas ou três por ano, mas disseram que não havia grandes problemas técnicos para fazer, mas eu não consegui perceber qual era o interesse disso.
Acho que era um mega evento.
Ia acabar por esvaziar um pouco.
Sim,
as duas.
Mega evento.
Mas pronto. Não vale muito a pena falar, porque já foi explicado que isso não irá acontecer. Não sei, de facto, esse ponto em que tu tocas é verdade. O MotoGP é uma prova, é um campeonato mundial, mas ainda é uma competição em que são muitos europeus que pontuam, mas na verdade a Fórmula 1 também era.
Sim, e
ainda
aos
é,
poucos,
de certa forma, ainda é.
Mas, a minha nota seguinte dizia respeito precisamente à popularidade. Bom, primeiro, temos que sempre admitir a hipótese da União Europeia de dizer não, assim, desta maneira não pode ser feito, reformulem lá isso, esperemos.
Sim, mas o negócio, penso que de uma forma ou de outra será
já,
feito.
Já foi consultado e obviamente já lhes disseram, podem avançar.
Ontem houve uma conferência dos responsáveis da Liberty, onde estiveram presentes bancos e grupos financeiros, etc., exatamente para
eles são, são 4.200 milhões por sim. 86%.
Não, não, são 3,5 mil milhões por 86%, valorizando a estrutura em 4,2 mil milhões. Não.
4.200
milhões de investimento total.
E o resto fica na posse do MotoGP, do próprio
fica
MotoGP.
Na posse e o senhor Spelletta continua como responsável?
A família Spelletta já era um dos... parceiros, digamos, sócios.
Mas o Vítor Martins esteve cá a semana passada no grande partido e lembrou que o MotoGP está sempre a espreitar
sim.
para a Fórmula 1, para perceber o que pode aprender a ouvir a ganhar com isso.
Deixa-me dar a minha posição de fã, e eu gosto de corridas de MotoGP.
Mas já lá vamos, eu vou puxar por ti, não te preocupes. A ideia, obviamente, passando pela cabeça do motor do negócio e quem se dispôs a comprar, é ter mais rechear mais uma parte da carteira do portfólio com um grande negócio de divulgação global de um desporto, de um evento, de algo que é acreditado como vendável no mundo inteiro a diferentes tipos de audiências. E aqui, João, começa de facto o grande desafio da popularidade. Sim. A Fórmula 1 fez disparar a sua popularidade e sobretudo invadiu, no sentido não literal, ou seja, invadiu a cabeça dos americanos graças a um documentário, não foi só isso, mas muito impulsionado por um documentário que o MotoGP tentou imitar, mas alguém comparou este documentário, e vou citar, que não fui eu que escrevi, a uma patética tentativa de cópia com um marketing calamitoso e um enredo que só rivalizava com uma banca de limonada de uma criança. De tal maneira que só teve uma temporada e suspeito que ninguém se lembra muito bem dela.
Basicamente, porque mostrava duas coisas, na minha opinião.
Que já toda a gente viu.
Aquilo que já toda a gente tinha visto, portanto, era um resumo da temporada que a própria Dorna, de alguma forma, faz, como todos os promotores do lado televisivo dos negócios do desporto, e depois punham o acento tónico naquilo que é um dos problemas do MotoGP, que é aquilo que o Sérgio dizia, o domínio dos europeus e, sobretudo, de dois países, Itália e Espanha. A maior parte dos pilotos, a grande maioria dos pilotos, ou são espanhóis, ou são italianos, e os dois juntos, esses dois países têm a maioria dos pilotos no MotoGP. Para mim é um problema, nada contra os italianos e contra os espanhóis. Há uma razão para isso, porque são, de facto, na Europa, os únicos países que têm verdadeiras escolas de pilotagem,
de
motociclismo, de apoio do Estado, inclusivamente. Ainda há pouco eu estava a falar com o Rui Matias, que faz os comentários dos Superbikes e muitas vezes do MotoGP, e ele lembrava-me uma coisa, que é, inclusivamente, os pilotos são ajudados quando são mais jovens. No fundo é seguir o exemplo, e eu e o Pedro temos uma ideia do que isso acontece com os países nórdicos nas disciplinas de neve, que a maior parte dos atletas são profissionais e ao mesmo tempo são ou funcionários do sim. Estado ou, na sua grande maioria, militares.
São polícias ou militares.
Sim. Ou polícias ou militares. E em Espanha, desculpa, em Itália há essa hipótese. Os jovens, se não vingarem, depois de apoiados pelo Estado italiano, podem ter essa possibilidade de seguir uma carreira militar ou de polícia no futuro. Portanto, há um apoio para isso. Agora, esse é um dos problemas que a Liberty vai ter que enfrentar. Não só a quantidade de provas que há em Espanha e Itália, não só o domínio dos pilotos italianos e dos pilotos espanhóis, como também a ausência de uma grande vedeta, porque...
Também já lá íamos, sim.
A Dorna caiu no logro de achar que o Valentino Rossi ia durar para sempre.
Era o tema seguinte, precisamente, que o Sérgio lembrou, na semana passada, quando estava cá o Vítor Martins sim. connosco no Grande Partida, que havia quem tivesse ficado muito impressionado com o que viu em Portimão e comparava o apoio ao Miguel Oliveira a imagens que tinha na cabeça de ver o apoio que se sentia quando o Valentino Rossi ia a qualquer lado. Como é que se vence este desafio da popularidade, que obviamente o novo dono do negócio do MotoGP vai querer impulsionar?
E já deu provas que sabe tratar disso.
Presumo eu entrar na cabeça dos americanos da mesma maneira, sem um grande ídolo desde 2017.
Pois é, aqui ainda por cima, já há muitos anos que o Mundial, aquilo que sempre se chamou o Mundial de Motociclismo, não tem um grande ídolo norte-americano.
Pá, e os últimos anos do Valentino já foram...
Já teve bastante,
a determinada altura, podemos dizer.
Já teve bastantes ídolos norte-americanos, verdade, grandes pilotos norte-americanos, mas já há bastantes anos que não tem.
Sim.
E, portanto, esse trabalho também a Liberty vai ter que fazer.
Sim.
Para...
Mas o dono do negócio não pode formar novos atletas para serem ídolos. Pode influenciá-los
pode
no sentido... A tornarem-se... Muito rapidamente, a nova geração dos pilotos de Fórmula 1, começar no Verstappen e acabar no Piastri, se quiserem... Já começou a viver este fenómeno de serem estrelas mundiais dentro da vida das redes sociais, que é coisa que os pilotos de MotoGP pouco têm. Dizem que o campeão do mundo de velocidade de duas rodas, que é o Pecco Bagnaia, tem menos engajamento, é a palavra, sim, que eu adoro, nas redes sociais, que o Oscar Piastri, que só vai no segundo ano.
Deixa-me só dizer uma coisa antes do Sérgio continuar. Aquilo que acontece nesta altura poderá ser o mesmo que aconteceu quando a Liberty comprou a Fórmula 1. O que é que aconteceu quando a Liberty comprou a Fórmula 1?
Tinha um ídolo global chamado Lewis Hamilton.
Tinha um ídolo global chamado Lewis Hamilton, mas tinha um jovem piloto que estava a chegar e que toda, sim, a gente dizia que era o futuro da Fórmula 1. Chamava de Max Verstappen, estava no primeiro ano.
Chama-se Pedro Acosta.
E o MotoGP tem isso. Se calhar pode ser a chave para ter um diamante que é preciso lapidar, tal como o Max foi lapidado e muito bem pelo Liberty, mais ainda quando havia esse tal ídolo global chamado Lewis Hamilton. O MotoGP, infelizmente para o MotoGP, não o tem. Mas se calhar é preciso construir esse ídolo global, é que o jovem Pedro Acosta, que ainda para mais tem aquele ar de miúdo, reguila...
Tem duas características fundamentais para ser absoluto campeão. O nome próprio, que é absolutamente extraordinário, e o apelido, que é quase Costa.
Não.
Peço desculpa. Peço desculpa por este pedido.
E há. E também o A. Tem o A.
Ah, Costa. Peço desculpa por este bocadinho.
Eu, acima de tudo, eu acho que a ideia da Liberty é obviamente boa, porque está a comprar... uma pipa de dinheiro, obviamente, mas acho que dinheiro não é grande problema para aquelas partes, está a comprar um campeonato que é obviamente um campeonato fabuloso e que tem potencial para crescer a um nível global que ainda não ocupa, mas que tem todas as condições para ocupar. Principalmente, lá está, se libertar deste monopólio italo-espanhol em termos de pilotos, e portanto vai ter que diversificar. Tem uma coisa muito boa, um potencial enorme, que tem muitas marcas envolvidas,
sim,
a nível oficial.
Sim.
É uma coisa invejável.
Marcas
até
importantes, não só de fabricantes.
A nível da Fórmula 1, sim, é invejável a quantidade de marcas oficiais que estão envolvidas no MotoGP. Eu posso dizer aqui alguns disparates, porque eu não sigo propriamente a fundo MotoGP, portanto é assim de quem vê ao longe, mas a ideia que me dá é que o potencial de marcas envolvidas oficialmente é muito grande no MotoGP, e portanto isso dá-lhe uma solidez a nível de campeonato para ser desenvolvido que é bastante interessante. E apesar de ser um campeonato que obviamente corre muitos continentes, eu acho que tem uma capacidade, tem um potencial de desenvolvimento para a América do Sul, para a América do Norte,
ainda. Descobriu ainda, né?
Até na própria Ásia, tem um potencial de desenvolvimento brutal, que está ainda muito por descobrir.
Acredito que o mercado americano seja uma prioridade para a Liberty. Precisa talvez desse tal piloto americano topo. Nesta altura não parece que exista.
Mas tem a Track House, que é a Miguel Oliveira, e é o tipo que tem... o dono da Track House, o gestor da Track House, que de repente a Forbes apaixonou-se por ele, há de ser por algum motivo, não é? Sim, ele descobre negócio, sim, em tampas de saneamento.
E voltando aqui com a ajuda outra vez do Rui Matias, que ainda há pouco falava comigo e estávamos a falar exatamente deste assunto, E a talho foi se ele veio-me dizer que uma das coisas que a Liberty podia fazer e podia usar em seu benefício e dos dois campeonatos, estamos a falar de Fórmula 1 e de MotoGP, tinha sido feito uma sondagem, um survey aos fãs do MotoGP e tinha-se descoberto que 80% dos fãs de MotoGP segue Fórmula 1. Portanto, só 20% é que não segue. Os fãs de Fórmula 1 estão exatamente ao contrário.
É um grande desafio, sim.
Só 20% é que segue o MotoGP, 80% não segue. Se calhar são os mais novos, os que chegaram agora e que acham que o desporto motorizado é muito Fórmula 1 e não há muito mais do que a Fórmula 1. Mas é esse negócio que a Liberty tem de ganhar. É fazer, não é fazer grandes prémios em conjunto, é pôr os fãs de um lado e os fãs do outro a falarem, a interagirem, a irem, a gostarem das duas coisas, a viverem apaixonadamente. Mas, os dois campeonatos.
Se me permites, tem que dar um passo fundamental nesse sentido, nesse caminho, tendo como destino dessa viagem chegar ao ponto perfeito de capitalização, de captação dos fãs. Eu fui buscar uns números que são do motorsport.com, não são meus, e que dizem que a audiência global da Fórmula 1 gera 70 milhões de telespectadores no mundo inteiro e 6 milhões de adeptos nos circuitos. Não deve ser um problema por aqui. O problema deve ser, e o primeiro grande desafio, desfasar as corridas de MotoGP das corridas de Fórmula 1. Desfasar o calendário. Que é terrível, porque a Fórmula 1 ocupa 24 calendários e vai a caminho das 25.
Fiz de semana.
O que é que eu disse?
A determinada altura vai haver sobreposição, porque só temos 52 fins de semana.
Sim, mas pelo menos nos horários que sejam diferentes.
Ora bem, esse é que é o desafio. Porque se não houver concomitância de horários, se calhar dá para ter os mesmos eventos no mesmo fim de semana. Ou os mesmos dois eventos.
E tentar, há pouco falei das Superbike, que não estão neste pacote ainda, mas um dia, quem sabe, vão chegar lá, pai, sobretudo no ter uma prova de campeonato do mundo de velocidade no Algarve e uma de Superbike em Barcelona.
Pois, não tem, e sendo pois, o promotor o mesmo,
estão
ainda
a tirar potenciais espectadores uns aos outros.
Não se consegue entender.
E nem por mais sendo o mesmo promotor.
Exatamente. Há desafios que a Liberty, a consumar-se o negócio, e tudo indica que sim, vai ter de enfrentar, descobrir vedetas no MotoGP que hoje em dia estão difíceis de descobrir, mas é uma questão até de personalidade e tudo se constrói, arranjar maneira de pôr novos fãs a ver o MotoGP. O MotoGP é, e eu e o Sérgio somos um bocadinho o fã que está do outro lado, mas que, como é desporto motorizado, vai ver e gosta e normalmente fica a ver a corrida. Encontrar novos mercados e, sobretudo, fazer aquilo que tu dizias, o tal engajamento, deixem-me usar o palavrão, dos fãs com o MotoGP da mesma forma que foi feito com a Fórmula 1. Será que é preciso fazer um MotoGP to Survive ou um Moto to Survive? Se calhar não. Se calhar há outro mecanismo para fazer isso.
Pensa bem, os tipos de MotoGP não me parecem exatamente do tipo de gente. Pensem no Miguel Oliveira, que é a realidade que penso que temos mais perto. Sentar-se numa cadeira 3 horas a falar por uma claquete e uma câmara não é propriamente a cena dele, digo eu.
Nós também achávamos que os pilotos de Fórmula 1 não faziam. E depois, quando foi preciso,
nem
for
todos
preciso,
são. Quando pensa for bem, preciso, falam. Nem todos alinham nisso, mas pronto.
Quando for preciso, para aquele fim, todos farão.
Quando a cenoura for grande.
É a profissão deles.
É a profissão deles, exatamente. Quando a cenoura for grande e apetitosa e passarem a ser, digamos que, dos desportistas mais seguidos do mundo, mais desejados do mundo, a ter contratos que vão até para lá do contrato de piloto, solicitações que vão para lá daquilo que é ser piloto, se calhar vão estar em frente à câmara.
Se calhar, se neste negócio, uma das coisas que acontecer é os pilotos de MotoGP começarem a receber salários semelhantes. Deixa refrasear. Os melhores pilotos de MotoGP começarem a receber salários semelhantes aos melhores pilotos de Fórmula 1,
e outra coisa,
se calhar a coisa muda.
Poder negociá-lo, que é uma coisa que os pilotos do MotoGP só de há uns meses esta parte começaram verdadeiramente a juntar-se para ter algum poder reivindicativo, lembrando que os obrigam a fazer, são 21 grandes prémios, 42 corridas no ano, que seriam 44.
Não é que os de Fórmula 1 tenham um grande poder reivindicativo também.
Já tem algum, assim, pois na prática. Na Arábia Saudita mandam-os da Arábia Saudita e eles não mandam nada, que foi o que aprendemos a perceber, mas...
Vamos ver, o que é que falta no meio deste tudo? O que é que a Federação Internacional de Motociclismo, que até tem um presidente português, o Jorge Viegas, acha de todo este negócio? Tem uma palavra a dizer? Tem. Acho que a Federação Internacional de Motociclismo joga a defesa para já, enquanto o contrato não for de facto validado pela Comissão Europeia e, portanto, mantém-se distante
como deve ser politicamente.
Politicamente distante destas negociações, mas terá uma palavra a dizer. Acho que para uma Federação Internacional de Motociclismo, tendo em conta aquilo que a Liberty fez de bom, e algumas coisas não tão bem feitas na Fórmula 1, deverá estar satisfeita por ter um promotor com ideias novas. No meio de tudo isto, há algo que eu acho, que me deixou, digamos, um bocadinho de pé atrás, que é a continuação da família Spalletti a tomar conta do negócio. Poderá ser uma coisa pontual. Quando a Liberty comprou a Fórmula 1, deixou Bernie Eccleston a tomar conta do negócio, quis imediatamente tomar conta do negócio. Desta feita deixou o Sr. Spalletti ainda a tomar conta do negócio.
Mas digamos, mas poderá nessa altura, peraí, João, peraí.
Não faço transição.
Mas, nessa altura ali,
já em relação à FIM, diria ao seu presidente, de quem eu fui, com quem eu trabalhei nos idos dos anos 80, no jornal Volante, nas costas da FIA ver as minhas costas.
Exatamente,
sim, completamente.
Sim, é um excelente conselho e fica por aqui.
E esta ideia de para já estar,
ele sabe,
estar ao largo,
sabe,
estar ao largo parece-me inteligente.
Se há coisa que ele tem sido, é muito inteligente e até prudente.
Agora, parece-me que a família Spalletti continuar a tomar conta do negócio será uma situação provisória. Vamos esperar que sim.
Estavas a comparar na altura com a Liberty e o que fez quando mas nessa altura apressou-se a apagar um restilho que estava a arder, que foi um senhor que disse: o que é isto do Facebook? Ela sabia disso.
Pronto, uma coisa que o senhor Spalletti, de facto, que não diz, e a família Spalletti também não diz. Sabe, mas eu acho que a Liberty precisa de fazer alguns cortes com o passado, e aqui os cortes não é no cortar dinheiro ou qualquer outro, é cortar cordões umbilicais para dar um novo elan ao MotoGP. E o MotoGP é uma ferramenta que tem um produto que bem usado tem tudo para ser tão bom. Já não quero dizer melhor, mas ser tão bom
e para
quanto a Fórmula 1.
Fechar este capítulo, porque isto ainda vai dar muito o que falar, fechar este capítulo para agora, porque o livro ainda vai continuar em aberto. Desafio para a Liberty também criar novos eventos com a cabeça no MotoGP, como a Fórmula 1 foi capaz de fazer em Las Vegas, que levou a pancada a todos os lados, incluindo a nossa, porque houve coisas desastrosas naquela organização e, no entanto, monetário ou financeiramente, aparentemente foi um sucesso.
Para lá,
sim.
Está bem.
Para nós não, eu também não fiquei. Não fiquei a ganhar nada
não,
com isso.
Mas também não era suposto. Também não era suposto ganharmos nada, sim, com isso. Pá, ainda bem que foi um sucesso. Pá, tu sabes que eu aí travo.
Mas é precisamente
sempre
isso. Que
fico
eu,
sempre com...
Que era isso que eu queria
foi
saber.
Um sucesso, foi um sucesso para quem organizou.
Para o dono do negócio.
Foi um sucesso para quem faturou nesses dias. Mas eu bato sempre na mesma tecla.
Para quem não foi um sucesso, ninguém os vai entrevistar.
Foi um insucesso para as milhares de pessoas que foram a Las Vegas nos dois meses anteriores ver coisas e bateram com o nariz na porta que estavam tapados.
E os ficaram desassossegados durante
com esses ninguém fala.
E esses ninguém os entrevistou.
Vamos lá ver. Alguém que foi nesses dois meses anteriores e que viu tudo fechado por Taipais vai voltar? Porque...
Não sei, João, porque uma das coisas deste relatório diz que quem foi ao Grande Prémio ficou mais dias em Las Vegas do que a média habitual.
Sim, verdade. E sobretudo os números são muito interessantes exatamente naquilo que é o que os visitantes gastaram. 884 milhões de dólares foi quanto foi contabilizado que os visitantes tenham gasto em Las Vegas durante o período do Grande Prémio. Nunca um evento desportivo conseguiu ter uma receita igual, nem o Super Bowl, que foi uns meses depois, teve algo parecido, ainda que o Super Bowl seja um evento de um dia, quanto muito de dois, e a Fórmula 1 é de facto um evento com mais dias. E portanto, nem é justo fazermos uma comparação direta com o Super Bowl. Mas nesse aspecto correu bem. Agora, e não só nesse aspecto, para as equipas de Fórmula 1 também correu bem, e para a Liberty para já também correu bem, até porque no final do ano as equipas de Fórmula 1 receberam mais dinheiro, porque os ganhos do último trimestre foram substancialmente maiores na Liberty, e acabou por ter que dividir mais dinheiro. Não dividiu como habitualmente na proporção do ganho para as equipas, mas é assim que está escrito no Acordo da Concórdia, e portanto eles têm de cumprir aquilo que está escrito no Acordo da Concórdia. Agora, eu também fico de pé atrás e não sei se um evento, não será, as motos e os circuitos citadinos, apesar de Macau, não se dão propriamente muito bem, mas um dos desafios é encontrar, por exemplo, espaço nos Estados Unidos, circuitos nos Estados Unidos, para organizar o Grande Prémio. Existem dois, o COTA e o circuito de Indianápolis, verdade. Mas um terceiro circuito, e há vários circuitos convencionais, não será fácil de encontrar. Em Daytona, por exemplo, seria, até porque havia a tradição das 200 milhas de Daytona, hoje em dia é impensável pôr estas motos de MotoGP a fazer o banking. É meio caminho andado para muita desgraça, não é? Portanto, há desafios, o mercado do leste da Europa, o mercado asiático, a América do Sul, sobretudo a Argentina, não teve prova este ano, não percebi muito bem.
A África do Sul tem uma prova.
A África do Sul. Portanto, há uma série de mercados que a Liberty pode ir tentar encontrar. Basta uma prova no continente, na Oceania, se calhar basta, não é? Se calhar basta, e Phillip Island tem a prova
garantida. Viaja para lá, sim.
Pronto. Mas é preciso.
Já que vão para lá, façam duas ou três.
Ah, mas seguida, a minha pergunta é: são precisas quatro provas em Espanha? São um sucesso, está sempre cheio.
Está sempre,
sempre cheio. A Itália, sempre cheio. Mas são precisas quatro provas em Espanha. Se calhar nesta nova versão do MotoGP, as quatro provas em Espanha são desnecessárias, porque há outros mercados a ir à procura e há outros desafios em termos tecnológicos, os padrões europeus naquilo que serão as motos do futuro. No caso americano, há uma maior liberdade. Aquilo que é o mercado asiático, onde, por exemplo, só dominam ainda as motos de dois tempos. Há toda uma série de desafios que vão para lá do largo organizativo, mas que a Liberty vai ter que olhar juntamente com a Federação Internacional também para isso.
O Greg Maffei, que é o CEO da Liberty, eu lembro aquilo que já falámos mais cedo neste grande partida, uma das coisas, disse várias coisas, uma delas, esqueçam a ideia de fundir no mesmo evento o Fórmula 1 MotoGP, porque a ideia é potenciar aquilo que o MotoGP vale, e também se referiu dizendo... referiu-se a Espanha e Itália e dizer é preciso valorizar aquilo que Espanha e Itália representam neste momento nas corridas de duas rodas.
Mas disse de uma forma muito interessante, que é, como que ia dizer, temos de valorizar o que temos, mas não pode ser, ou não pode continuar a ser... Sim, mas a ideia é...
alargar os horizontes.
Exatamente, este domínio de dois países não é bom para o negócio. O business não se vive de... No outro dia fiz, acho que são 13 pilotos.
Esse discurso de temos que valorizar o que temos foi o discurso inicial de juras eternas à Fórmula 1 na Europa.
Sim. Exato. E o resultado que deu. Mas tu achas que aqui vai ser diferente?
Não.
Quando a União Europeia se começar a pronunciar, as coisas vão levar um rumo ligeiramente diferente. E estou a dizer ligeiramente, a aplicar um eufemismo.
Olha, o mesmo acontece no Mundial de Rallies, voltando rapidamente, tu não podes ter um campeonato de 13 provas com 10 rallies na Europa. Ah, mas são os rallies tradicionais. Ok.
Então, mas se é para a tradição...
Mas são 10 rallies na Europa? Não.
Se fosse para a tradição, não vi corrida em Las Vegas a não ser no Parque
do Centro. São tradicionais, como aquela prova do centro da Europa.
Exato. Exato.
Tem uma tradição.
Tem aquela tradição que é chamada tradição nula.
Pronto.
Bom... Já vamos ir a caminho do final do grande partida, lançar o que poderá ser o grande prémio de Fórmula 1 no Japão, em Suzuka, este final de semana, horários assim para o estranho outra vez, felizmente já todos mudámos a hora e vamos habituar ao fuso horário. Primeiro, dizer que não há muitos eventos no próximo fim de semana, o corrido do GT World Challenge em Paul Ricard, salvo erro, e há, certo? Não estou enganado, acho que sim.
Sim,
Paul Ricard, sim. As três categorias da NASCAR vão correr em Martinsville. A propósito de NASCAR, vou chamar a sua atenção para dois momentos muito especiais que aconteceram no último fim de semana da NASCAR, fim de semana de Páscoa, um com um singelo presente de Páscoa entregue em mão própria e outro que é um evento perfeitamente histórico. Vamos ouvir com os comentários originais. Só um bocadinho, que eu prometo que eles voltam já.
Ele parece que foi empurrado pelo Dawson Graham para a curva número 1 e vai bater com força, bastante força, naquela barreira. É que não é só danos de carroçaria, isto é preciso substituir muitas barras ali do chassi. Ele depois acaba por a destruição e espera pelo Dawson Graham.
Mas foi impecável, assistiu no carro correto.
E bandeira verde é o início da Toyota Owners 400 e começam já os pilotos a mudar de trajetória, três lado a lado na chegada à curva número 1. Kyle Larson sozinho na frente, por fora vem já Chase Elliott e ainda mais por fora o Todd Gilliland. todos a passarem sem grandes problemas. Na curva número 2, Larsen a ser atacado por fora por Chase Elliott. Pelo meio vem o 48 de Alex Bowman e já tem ao seu lado o Todd Gilland, que vai passar por ele.
Lá atrás, John Hunter Nemechek também lá em cima.
E passa para a frente Chase Elliott.
Já ali uma pequena formação de uma tentativa de terceira linha. Reparem aqui em John Hunter.
Terceira ou até quarta, quase. Há pilotos a rodarem lá em cima junto ao muro. E quem é que disse que a NASCAR não corre à chuva nas ovais, não é? Aqui estão eles.
Duas notas sobre este assunto. Primeiro, forma singela, como o David Pacheco diz, ele até fez tudo certo, foi entregar, atirou com um pedaço de chapa no carro certo. O mais curioso é que o pedaço de chapa tem escrito a palavra crime.
Crime, é. Exato.
E a outra coisa que me faz confusão é porque é que, para arrancar o bocado de chapa do carro, tira as luvas. Vai para tirar não... um bocado do carro, ao menos que mantenha as luvas,
não magoa as mãos.
Não magoa as mãos, para proteger as mãos.
Pronto, isto a NASCAR costuma dar às vezes a real, assim mais para pé de chinelo, volta e meia, não é propriamente surpreendente. Já isto que o Bruno Aguiar se referiu como um momento absolutamente histórico, João Carlos Costa, já tinha havido, penso que numa corrida de exibição, mas numa corrida da Cup, em Oval,
em Oval,
e nas trucks também já tinha acontecido, em Oval, na Cup, é a primeira vez que se começa
com
pneus de chuva.
Com pneus de chuva, e nestes traçados com pouco banking, penso que o futuro abrirá essa porta de forma definitiva, nas super speedways e nos traçados com maior inclinação de banking por causa da água acumulada, e não só da água acumulada na zona interior da linha trajetória, tem muito a ver com a forma como a água desce nos rios, por exemplo em Daytona, na curva número 2, a tendência natural é criar um rio, digamos, de cima para baixo e um rio lateralizado, que faz com que...
Se fosse de baixo para cima, que era estranho.
Que era estranho.
Não, isso era de manter.
Mas lateralizado, e é muito complicado aí usar pneus slicks nas ovais de alta velocidade e nas que têm mais banking. E aqui não, esta não é um oval nem muito grande, nem de alta velocidade, nem com grande banking, e portanto é perfeitamente natural que os pneus de chuva cheguem. Este incidente do painel atirado, digamos que é uma variante do capacete atirado, das luvas atiradas.
E andarem a abofetar.
De andarem a abofetar. A novidade é, de facto, usar um painel do carro que estava danificado para, como tu dizias e bem, fazer a entrega do ovo de Páscoa. Mas é, o ovo ia espalmado, tinha sido espalmado de encontro ao muro. Pronto, e ele entregou o ovo de Páscoa. Nada de novo.
Mais nas caras este fim de semana em Martinsville para acompanhar nas transmissões Sport TV nas longas madrugadas que vamos ter.
Mas olha, há outra coisa para vermos esta semana na Sport TV, que é a prova portuguesa do Campeonato do Mundo de todo o terreno.
Olha, agora ainda bem que me lembraste, isto começa já.
Começa amanhã.
Começa já.
Começa amanhã.
Estamos a fazer este podcast, para quem não sabe.
Na terça-feira. Na quarta-feira teremos um direto de uma espécie de super especial de que está incluído no primeiro dia, e depois teremos também no domingo a parte final da prova. A prova tem 5 etapas, quase tudo no Alto Alentejo, mas há um dia em que os pilotos estão em Espanha, na região de Badajoz. É a única prova do Campeonato do Mundo de todo o terreno, que agora se chama W2RC, que é realizada na Europa, todas as outras são fora da Europa, é já a terceira, o Dakar foi a primeira, e tem uma lista de inscritos fabulosa, que quase faz lembrar um Dakar, e portanto acho que, seja na Sport TV, seja no terreno, vale a pena ir ver.
Eu posso fazer a pergunta que ninguém quer fazer?
Qual?
O que é que faz o 2 no W2RC?
Não sei, não me perguntes essas coisas.
É para não ser WRC.
Foi o mesmo tipo que inventou a pontuação, não foi? Precisa de ser açoitado. Chama-se BP Ultimate Rally Ride.
BP Ultimate
vai a Espanha e Portugal.
Foi o tipo que inventou aquelas designações dos Audis que agora vão ser reformadas.
Deve estar na mesma câmara de tortura.
Não, mas vamos
a
ter
prova vai à Extremadura espanhola? Não?
Vai a Badajoz, à região de Badajoz. Temos o Carlos Sainz de Mini, temos o Nasser Al-Attiyah com o Hunter da ProDrive, temos os dois jovens pilotos oficiais da Toyota, o Seth Quintero e o Lucas Moraes. Temos... Veio o Spacing Lab, que vem de SSV, portanto vem num T3.
Mas veio de Espanha do SSV.
Não, acho que vem de avião. E depois tem cá o carro. Portanto, há muito... Há portugueses a poderem lutar pelos bons lugares, tanto à geral. O João Ferreira tem um mini igual ao do Carlos Sainz, e ontem andou a treinar com o Carlos Sainz. E há também muitos portugueses capazes de lutar pela vitória com o Sebastian Loeb. Será um desafio nos T3, nos SSV protótipos, vamos chamar assim. E há também as motas, a lista de inscritos das motas é igualmente fabulosa.
Mantenha-se atento, transmissões em direto aqui mesmo na Sport TV, ao longo de todo o evento e, portanto, vai ficar a conhecer o vencedor também desta única prova em solo europeu deste
do Campeonato do Mundo. Sim.
E há a Fórmula 1 no Japão, eu espero que estejam preparados. Haverá muito tempo para debater o que está a passar na Fórmula 1 e, sobretudo, o que acontece no Grande Prémio do Japão no podcast F1 na Sport TV. Que
há evoluções ou não há evoluções?
É uma boa pergunta, mas
sim.
A Ferrari diz que não, afinal não leva tantas, ficam para a Imola, e a Red Bull, afinal, aquelas que era para a Imola, diz que é para ir para o Japão. Vamos ver se é verdade ou não.
É preciso levar tantas, que a Red Bull já sabe tudo.
A Red Bull já tinha anunciado coisas para o Japão.
Sim, mas parece que são mais. A Ferrari é que será só.
É preciso levar tantas, que sabotaram os travões ao Verstappen.
Foi.
É aquelas teorias, eu fico cansado, vocês não fazem. Cansa-me, só ler a teoria eu fico cansado, quase. Olha, tanto como a pontuação dos rallies.
A Ferrari, se fizer aquilo que fez na Austrália, há 20 anos que a Ferrari não consegue em dois grandes prémios seguidos fazer um 2. Portanto, olha, fica aí um desafio.
Ganhou o Sainz na Austrália, que entretanto, aparentemente, em duas semanas saberá se tem como destino próximo a equipa da Suíça, que entretanto vai ser da Audi ou não. Vamos embora, porque daqui a pouco...
Vamos embora.
Vamos, daqui a pouco vamos ter que acertar.
Vai estar frio. E há boas hipóteses de chover na corrida.
E há uma hipótese muito clara da Red Bull dominar num circuito com estas características.
E o do Max ganhar pelo terceiro ano consecutivo. E amanhã, quarta-feira, vai cair um toró que...
Já está a cair. Ah, não, foi cá.
Em Suzuka, pelos vistos, vai fazer com que o paddock esteja fechado. Aqueles números que são habituais.
Para Suzuka.
Mas é só na quarta-feira.
Fim de semana não.
Para fim de semana há uma hipótese remota, não é? De chuva.
Fim de semana, acho que sexta vai estar seco, sábado a qualificação vai ser ali Resbescam-Doric,
oba.
Pode cair chuva ali um bocadinho ali no final da qualificação, e a previsão que eu vi para domingo é que chove, tipo, se a corrida fosse uma hora mais tarde era toda seca.
Portanto,
pode começar molhado e depois ir secando.
A última vez que houve uma corrida à chuva em Suzuka, a coisa não correu muito bem.
Já não vai acontecer outra vez.
Já não vai.
Pronto, agradecemos a vossa companhia, marcamos encontro para a próxima semana, como sempre, com a atualidade mais interessante, cativante dos desportos a motor aqui no Grande Partido. Um abraço, obrigado João, obrigado Sérgio.